É com renovada alegria que começamos o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Nós sabemos, na doutrina espírita, que a morte não existe no seu sentido literal. Portanto, dizemos que Kardec matou a morte. Mas é um tema que gera muitas dúvidas e muitas angústias ainda nos corações das pessoas, principalmente com relação àqueles que amamos quando partem. Para abordar esse tema, o nosso querido, essa presença renovada aqui no programa Transição, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela tua presença, Divaldo.
Muito obrigado.
E a questão é essa: qual a sua opinião com relação à questão da morte, com relação à angústia que as pessoas sentem diante da morte dos seus entes queridos?
Essa angústia é inevitável, porquanto a ausência física produz uma grande lacuna na emotividade da criatura humana. Muitas vezes nós temos um animal de estimação e ele morre, fica um vazio muito grande em relação à criatura humana por causa da afetividade, da convivência, do relacionamento. A morte é indubitavelmente uma grande desafiadora das nossas emoções. No entanto, se considerarmos a vida do mundo espiritual para a Terra, a jornada terrestre nada mais é do que uma viagem à escola de aprendizagem terrestre. Se nos conscientizarmos dessa transitoriedade, iremos preparando-nos para o momento da saudade. Quando advier a morte do ser querido, conceituarmos que isto não é o fim, não se trata do aniquilamento. O Espiritismo, felizmente, demonstra, através da experiência mediúnica pela comunicabilidade dos seres queridos, que morrer é somente transferir-se de uma vibração para outra, de uma realidade orgânica para uma realidade transcendental. Então a morte perde toda aquela magia, aquele mistério, aquele significado de destruição, aquele adeus para sempre, ou como dizem algumas religiões, em que as almas vão para determinado lugar eternamente, produzindo uma separação de natureza perpétua. Felizmente, como você disse muito bem, Allan Kardec matou a morte e demonstrou que a morte de natureza orgânica é a libertação do ser espiritual.
Edivaldo, o que acontece com o espírito quando a morte vem?
De acordo com a vida de cada qual, assim também a morte. A morte é a transição do mundo físico para o espiritual. Quando nós nos vamos deitar e perdemos a consciência, podemos simbolizar isso como a nossa morte biológica. O despertar no dia seguinte estará acompanhado às nossas reminiscências do antes de adormecer. As pessoas tranquilas, que têm uma realidade objetiva saudável, uma boa comunicação pela afetividade, despertam em paz. Deveremos sempre recordar da misericórdia de Deus. Os seres queridos aguardam-nos além túmulo. Se nós, por acaso, temos uma vida digna, ei-los que nos recebem com júbilo. Mas se preferimos uma vida de acidentes emocionais, de transtornos comportamentais, de sensualidade, é claro que ficamos mergulhados nessas vibrações deletérias e permanecemos um largo período de perturbação. O morrer é a consequência natural do viver. E o despertar no além será o resultado natural de como se adormeceu.
Você falou a respeito do significado da vida. Então agora quer dizer que quando a pessoa encontra um significado na vida dela, isso se reflete no pós-morte. A importância do significado da
Exatamente.
Vida, Divaldo.
É o que mais me impressiona na logoterapia, na colocação de Viktor Frankl, é exatamente propor-nos um sentido existencial. As pessoas, às vezes, atravessam toda uma jornada física sem dar-se conta de que é temporal e que se vai acabar. Acabar no sentido imediato. Mas quando nós temos um ideal, temos um significado, um objetivo qualquer, a vida é feita de encantamento, enriquece-se. Os valores são muito dignificantes. Não nos damos conta do passado tempo e quando advém a morte, continuamos, porque perdemos apenas a carcaça e continuamos na busca dos objetivos. Muitos espíritos que estão para reencarnar-se dizem-me da sua alegria imensa, porque vão dar continuidade a tarefas que ficaram interrompidas com a morte. E numa página linda do Evangelho segundo o Espiritismo, São Vicente de Paula diz, quando ele abandonou o corpo, a ação da caridade na organização da entidade que seria chamada Vicentina, a sua imensa alegria no além era ver a sua obra continuar, portanto, o seu objetivo, as pessoas dedicarem-se à prática da caridade. É indispensável no objetivo existencial.
E dentro desse tema, que entre os muitos livros que você psicografou, que livro a pessoa poderia encontrar uma reflexão a respeito desse tema?
Um dos primeiros livros nossos é muito interessante. Chama-se Além da Morte. A primeira diretora da Mansão do Caminho desencarnou inesperadamente de uma problemática cardiológica. E anos depois, aproximadamente 4 anos, ela voltou para escrever uma carta à filha, contando como havia despertado. Essa carta parecia uma novela, porque em cada reunião ela adia mais um capítulo e se transformou num livro muito interessante, porque narra das suas expectativas, as suas aflições, a maneira como se deu conta de quanto poderia ter feito na Terra em objetivos dignificantes e não o fez, mas também as promessas de dar continuidade no além àquilo que ficou interrompido aqui na Terra.
Divaldo, e como, já que estamos falando sobre as religiões também, como é que as religiões poderiam auxiliar as pessoas a se prepararem para a morte?
Ocorre que a morte é tão detestada que nós mascaramos. É como uma pessoa dizer, perdi um filho, perdi meu marido. Mas ninguém perde, transfere. Até Freud, quando ele escreveu um livro no ano de 1900 chamado Melancolia, ele fala sobre a perda e diz a perda de uma pessoa querida. Ora, esta era uma visão materialista. As pessoas se transferem. Portanto, seria ideal desde cedo usar a palavra correta, morte, desencarnação, falecimento, para nós criarmos o hábito e as religiões acenarem-nos com a vida abundante depois da morte. O conceito do juízo final é tão aniquilador. Ficar dormindo perpetuamente quase até o grande despertar, no qual uns vão para um lado, outros vão para o outro e não mais se encontram. Então, isto realmente fere a sensibilidade do afeto. Quando as religiões se voltarem para dizer que a vida física é uma breve experiência, o reencontro é o fenômeno natural da nossa existência de natureza imortal. Nós nos adaptaremos melhor ao conceito da morte.
Agora, falando especificamente dos espíritas, né? Da religião de maneira geral, mas os espíritas também nós encontramos, mesmo tendo ciência. Mesmo sabendo da transitoriedade, mesmo sabendo do fenômeno da desencarnação, ainda existe muito medo. A que se deve? A que
primeiro ao atavismo, depois ao instinto de conservação da vida. Uhum. O que nos dá este receio para prolongarmos a existência. Mesmo com este medo da morte, qualquer fator de distúrbio comportamental, o indivíduo opta pela morte, demonstrando que o medo, às vezes, é necessário para impedir esse ato. Mas também porque, muitas vezes, o companheiro que se adentra no movimento espírita não deixa que o espiritismo se adentre no seu comportamento. Não estuda as obras de Allan Kardec. Para poder ter a certeza, é natural que haja um receio, que o indivíduo realize algumas interrogações, que tenha uma certa curiosidade de como será, porque se olvidou da vida espiritual durante a reencarnação. Mas quando nós adquirimos a certeza de que a vida continua, é um suave despertar. A morte constitui até uma bênção. Por isso que a doutrina espírita sempre está abordando a questão desse intercâmbio entre desencarnados e encarnados, para que nós nos adaptemos e consideremos que a morte é um passaporte para a vida.
E ainda você falou a respeito das obras, que a pessoa estude sobre esse tema. Onde é que as pessoas podem encontrar dentro da doutrina, em que obras específicas sobre esse tema da desencarnação?
Principalmente o Livro dos Espíritos. que é uma obra filosófico-científica, mas com uma abordagem extraordinária. Começando com Deus, vai lentamente estudando a vida física, a vida espiritual, as reencarnações, o morrer, o despertar, as perturbações espirituais. Também, mais tarde, nós temos o céu e o inferno, em que os espíritos retornam em vários estados de psiquismo, desde aqueles sofredores, o inferno simbólico, aos que estão em trânsito, o purgatório, àqueles que desfrutam das benesses dos céus, trazendo a certeza dos reencontros abençoados e da continuidade da vida.
Mas então, agora já cientes de todo esse processo e conscientes de que a vida prossegue, o que dizer daquelas pessoas que buscam os entes queridos que já partiram?
É natural que haja uma necessidade do intercâmbio, de ouvir uma palavra de alento, de ter a certeza agora, através do fato examinado pela consciência, de que, em verdade, morrer é libertar-se do corpo, mas não é perder a vida. No entanto, nós deveremos recordar que o número de indivíduos que desencarnam é muito maior do que o dos médiuns com a capacidade para receber as mensagens. Valham-nos as experiências de outros. Amigos às vezes me dizem, eu não tenho certeza, porque eu nunca recebi uma mensagem pessoal. Verdade. Eu digo, mas eu tenho certeza do HIV, embora eu nunca tenha visto no microscópio. Eu acredito na vida microscópica e nunca a vi. Acredito também na macrocósmica, nunca estive diante de um telescópio. Então é natural que os fatos que iluminaram as vidas sejam também a claridade que a minha vida me ilumine. Se eu tiver a oportunidade de uma experiência pessoal, muito bem. Mas se não tiver, vale a experiência que outros dignos de fé experimentaram.
E qual é a garantia, Divaldo, de que, de fato, esse contato foi verídico?
Desde Jesus, ou antes de Jesus, através da paleontologia, nós constatamos que o ser, mesmo primatas, no processo da evolução, já cultuava a memória dos seus mortos que voltavam. Em muitas cavernas foram encontrados vestígios do culto aos mortos e da presença deles. E hoje, através da intuição que todos nós possuímos e da própria realidade da lógica, porque a vida gastaria 2 bilhões de anos para constituir um corpo desse e levá-lo ao aniquilamento, se tudo na vida é um fenômeno de transformação. Então a lógica e o bom senso nos dizem que o corpo é transitório, mas o ser que somos no corpo, esse é permanente.
Divaldo, as pessoas que dizem que quando um ente querido desencarna, é que o fato de chorar e de pensar e de chamá-lo, tudo isso acaba perturbando esse espírito na erraticidade. O que dizer nesse sentido?
Há muitos tabus e há muitas pessoas que dão palpites em torno do que não conhece.
Verdade.
Quando eu desencarnar, se ninguém se lembrar de mim, eu vou ter uma profunda decepção. Naturalmente, nós não deveremos desesperarmos, blasfemarmos, revoltarmos-nos com aquele fenômeno doloroso, mas recordar faz muito bem aos espíritos. Eles me dizem que os seres queridos que os evocam pela ternura, pelas lembranças, isto lhes faz muito bem. Toda vez que pensamos neles e os aureolamos com uma prece, com um sentimento de gratidão, eles recebem como um verdadeiro telefonema, um telegrama, rejubilam-se, comovem. Eu digo às pessoas cujos familiares desencarnaram, chore. É natural. Nós, às vezes, perdemos um objeto de pouco significado, sentimos uma dor, um animal morre, nós sentimos saudade e choramos um ser querido, é natural. Não nos devemos desesperar, nem blasfemar diante da divindade. E sempre agradecer ao ser querido pelo tempo que ele conviveu conosco, as horas ditosas que nos ofereceu, evitarmos recordarmos dos momentos de dor, a tragédia, se por acaso foi uma morte violenta. Isto é secundário para a nossa lembrança. O importante é mandar-lhe uma mensagem de carinho, de gratidão e pedir-lhe, espere por mim.
E eu convido você a participar do Clube Amigos do Espiritismo. Pelo valor de R$15, você participa desse clube e recebe todos os meses em sua casa um livro. Então, tem maior interesse? Entre no site amigosdoespiritismo.com www.transicao.com.br. Hoje o tema do Transição é o fenômeno da morte. Nós deixamos aqui uma pergunta no ar daquelas pessoas que, depois da desencarnação, quando elas lembram do ente querido, elas lembram nos instantes ou de dor, ou de sofrimento, ou de um desastre. Como é que elas podem trabalhar para transformar essa fixação, Divaldo?
Há na criatura humana uma tendência ao masoquismo, a cultivar as ideias perturbadoras, a fixar-se naqueles momentos de dor e de angústia. Eu me encontrava numa feira do livro em Porto Alegre, em praça pública. É considerada a maior feira do livro em espaço aberto da América Latina. E fui convidado para fazer uma palestra também sobre a morte. Fomos convidados um sacerdote católico, um pastor protestante, um neuropsiquiatra materialista e nós outro. Então eu fiquei na expectativa do que todos eles iam dizer. O pastor protestante fez uma abordagem não muito feliz, porque se utilizou da Bíblia para ameaçar e para poder condenar, o que sempre leva mais aflição às criaturas. E como nós somos favoráveis ao Deus amor e não ao Deus temor, quedamos-nos surpresos com aquela perda de oportunidade. O padre católico fez abordagem dentro da teologia, o céu, o inferno, o purgatório. Eu fiz abordagem a respeito da imortalidade em triunfo. Porém, quem mais me cativou foi o materialista, por incrível que pareça. Porque ele disse, quando alguém vem ao meu consultório com um transtorno depressivo profundo pela morte de um ser querido, eu não sei o que dizer. Os senhores, referia-se a nós outros das três religiões, dispõem do arsenal da esperança, da sobrevivência. Mas eu, que tenho uma formação acadêmica eminentemente materialista, durante um largo período eu me aturdia e procurava desviar o tema, até que eu tive um insight. O meu insight foi o seguinte: perguntar à pessoa enlutada quanto tempo viveu o ser que você pranteia. E a pessoa dizia-me, X dias, meses, anos, décadas. Então, não se lembre daquele momento terrível. Você tem um largo período de recordações. Agradeça a este ser amado as alegrias que ele proporcionou. Agradeça-se as alegrias que você lhe proporcionou, porque nada na vida é permanente. Então você foi feliz por um largo período, ou breve período de convivência, porque o que importa não é a extensão do tempo, mas a qualidade do tempo que alguém viveu. E a partir daí, eu encontrei um excelente argumento para aqueles que não creem na imortalidade. Recordes das horas felizes. É traumatizante. Leva a depressão, a evocação da pessoa entubada no hospital, aquele perder as sensações, apagar as emoções, apagar a lucidez e por fim morrer. É doloroso, mas nós deveremos considerar que este fenômeno da morte realmente é o deslindar dos vínculos da matéria. Porque o perispírito está imantado ao corpo em cada molécula das nossas hemácias e dos nossos glóbulos brancos. Então é natural que essa energia, para liberar-se, ocorra lenta e suavemente, para quem acompanha, dolorosa, para aqueles que aguardam, jubilosa. E lembro-me de um pensamento de Confúcio: vive a tua vida de maneira triunfante, porque quando tu nasceste, todos sorriam e tu choravas. Então vive de uma forma que, quando tu partas, todos chorem e tu sorrias.
Que lindo. Divaldo, e aquelas pessoas que nesse momento estão, por contingência e contexto da vida, próximo a um leito onde a pessoa está, pela medicina, nos seus últimos dias, um processo terminal? Qual é a postura daquele que está ao lado de quem já se sabe que está para entrar na desencarnação,
de respeito pelo indivíduo? Muitas vezes os profissionais de saúde, de tal maneira, estão acostumados com o fenômeno da morte, que por automatismo não dão importância. Se o nascer no corpo é tão cercado de carinho, de expectativas, vai chegar o dia em que todos nós, de todas as áreas, iremos considerar o momento da morte como sendo também digno do maior respeito, da maior unção, porque a pessoa está libertando-se de uma trajetória para entrar no país da sua consciência. Se se trata de um profissional de saúde, mesmo tarimbado como se encontra, considerar que aquele ser recebeu talvez o melhor dos serviços médicos, mas dar-lhe um pouco de carinho, um pensamento de ternura, cooperar para que o processo de deslindamento da matéria seja suave. E se for da família, cerrar os olhos, orar, desejar-lhe uma boa viagem de retorno, como diziam os gregos, que a barca de Caronte leve-o através do rio Letes para o outro lado. A moeda de ouro que eu vou colocar no seu cadáver para pagar a Caronte é a minha ternura, a minha gratidão. Isto faz um grande bem. E muitos espíritos me contam, Delmar, que eles conseguiram captar o pensamento daqueles que estavam à sua volta no momento da desencarnação. E quando se viram livres da matéria, no momento em que foi seccionado pelo espírito o último vínculo do centro coronário, eles experimentaram uma grande leveza e uma psicosfera de paz graças aos pensamentos daqueles que os acompanharam durante a partida.
Que coisa linda, Divaldo.
É verdade.
Lembrando Chico Xavier, agora, quando chegar a nossa vez, né, a importância do preparo para o momento da desencarnação, eu lembro dele dizer sempre assim, a questão não é quando morrer, mas como, né, fazer o processo da desencarnação. E o nosso preparo, Divaldo, quando chegar a hora?
Eu sempre, quando desperto pela manhã e abro a janela do meu quarto, eu digo assim, meu Deus, muito obrigado por estar novamente aqui. Então eu me movimento, procuro mover alguma coisa para ver se atende ao meu impulso físico. Então eu digo, meu Deus, ainda estou no corpo. E diariamente, quando desperto, após este momento de reflexão, de saudação da vida, eu digo, se por acaso estivesse desencarnado, como eu me encontraria? Criarmos um condicionamento quase automático para estarmos lá ou cá em paz de espírito. Narro as tradições franciscanas que o Pai Francisco, quando estava trabalhando no jardim, um dia acercou-se-lhe o Frei Leão e lhe perguntou ternamente, meu pai, você está trabalhando tanto, eu gosto de lhe perguntar, se você soubesse quem ia morrer hoje à tarde, o que é que você faria? Eu continuaria capinando o meu jardim. Então nós devemos capinar o jardim dos atos sempre com essa perspectiva que de repente nos transferiremos. Eu estou numa idade avançada. E então eu penso com tanta naturalidade que tenho receio de não cultuar por antecipado o momento da partida, adaptando a mente, preparando, não me deixando prender essa sensualidade do prazer pelas coisas, pelas pessoas, para facilitar o desdobramento. É uma questão de hábito mental.
Divaldo, em que livro de Joana de Ângelis nós podemos encontrar também reflexões para esse momento tão importante, seja da nossa ou de uma desencarnação de algum ente querido próximo?
Recentemente, Joana de Ângelis publicou um livro muito interessante. Ela intitulou Em Busca da Verdade. Então ela faz uma análise da fissão que houve no psiquismo do indivíduo, a eleição do bem e do mal, eros e tânatos, mas também a necessidade de se preparar para a morte, utilizando-se de belas parábolas do Evangelho de Jesus, particularmente a parábola do filho pródigo, para dar um conceito psicológico à volta. Então o filho pródigo vai voltar para casa, a casa além fronteiras do mundo. Isso dá uma tranquilidade tão grande, porque nós nos envolvemos na alegria do dever cumprido e na perspectiva de novos deveres que deveremos desempenhar.
Algumas pessoas, Divaldo, elas têm dentro da doutrina espírita medo assim de, ai, se eu pensar muito no ente querido, eu posso atrair uma obsessão?
De maneira nenhuma. Uma ideia fixa já é um distúrbio de comportamento, porque é um sintoma neurótico. Mas se nós pensarmos com carinho no espírito querido, seja ele familiar ou não, se fixarmos periodicamente a nossa mente numa entidade nobre, de maneira nenhuma isso pode tornar-se uma obsessão. Mas se fixarmos em entidades sensualistas, naqueles companheiros da vida conjugal que desencarnaram e nós sentimos a saudade física e desejamos evocar aqueles momentos de comunhão carnal, é claro que isso traz perturbações. Primeiro porque ficamos inquietos, insatisfeitos, ansiosos, e isso pode atrair o ser evocado para que ele, se materializando, volte à coabitação hoje impossível. Mas pensar no bem somente faz bem. Pensar nos espíritos nobres é edificante e é libertador, porque eles nos atendem e livram-nos de perturbações comuns e de pensamentos deletérios.
Uma outra cena que me vem à mente enquanto você responde, Divaldo, são cenas assim, às vezes ali no momento do velório, a pessoa que às vezes bate no peito, você me deixou, agora eu estou aqui sozinha ou sozinho, né, nesse desespero que você já havia dito antes, mas nesse momento, como entender esse contexto, Divaldo?
Isso me preocupa e sempre me chamou a atenção, porque as pessoas que dizem que amam, amam-se através daquele que parece ser o amado. Porque a primeira preocupação de quem fica não deve ser como vai ficar, mas como estará o ser que viajou.
Perfeito.
O indivíduo partiu não foi porque quis, particularmente nos fenômenos da morte natural. Então, porque alguém vai acercar-se, por exemplo, você me deixou, como se ele fosse um ingrato. E depois, muitos costumam dizer essa frase, agora que fulano morreu, que será de mim?
É verdade.
Por que não que será dele ou dela? É o egoísmo nosso que nos leva ao desespero, não por afeto a quem viajou, mas por autocompaixão. Numa reação natural às nossas necessidades que eram atendidas pelo ser amado. Não temos o hábito de pensar no outro, de amar o outro, de contribuir em favor do outro. Normalmente, fazemos do outro espelho para o nosso auto-amor e transferimos nossos conflitos nos relacionamentos. A sua proposta é real e notável, porque o espírito perturba-se. Ele ouve, ele sabe que não pode atender, ainda está desligando-se da matéria, envolto naquele escafando de energias pesadas, de vibrações ainda muito físicas, e ao ouvir esses bramidos, esses desesperos, entra em agonia e às vezes perturba-se e enlouquece.
Divaldo, nas suas considerações finais, o que você poderia dizer para os nossos amigos telespectadores que perderam, ou melhor, que os seus entes queridos desencarnaram?
Diriam que amem. Amem-nos. Da mesma forma como se estivessem ao seu lado. Contribuam com a sua ternura. Dê-lhes a oração intercessória. Digam-lhes da sua saudade, do seu carinho. Eles ouvem. E muitas vezes, quando podem, vêm. Ou são trazidos pelos guias espirituais para minimizar a saudade. Os seres queridos que nos anteciparam na viagem da desencarnação vivem e amam-nos. Amemos-nos também.
Muito obrigado pela tua presença e participação, Divaldo. E a todos nós que ficamos com essas reflexões, que possamos transformar, que possamos nos modificar diante da desencarnação dos nossos entes queridos e a nossa própria. O programa Transição fica por aqui. Eu espero vê-lo no próximo programa. Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!